Então, assim, pessoal, o que que se trata, né? Uma gestão de equipes. Ou até faria uma pergunta melhor para vocês, né? Como desenvolver uma gestão sem ter equipe, né? Às vezes as pessoas riem e falam, ah, sou eu equipe, né? Eu faço tudo sozinha. Isso acontece muito realmente num cenário de MEIs, por exemplo, né? Onde o empresário, ele é a pessoa que trabalha, então realmente ele é um empresário individual, né? Ele não tem uma equipe. Porém, é numa empresa que tem uma estrutura, né, mais formalizada como os laboratórios, isso praticamente é inviável, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo das pessoas, né? E nós vamos começar então essa disciplina falando sobre os principais processos relacionados a pessoas, tá? Algumas vezes, né, algumas pessoas falam assim para mim: "Ah, Gisele, eu não sou RH, né? O RH é separado do meu setor." Mas a realidade é que não existe separação. Porque as pessoas, elas vão compor as equipes e o comportamento delas, né, as atitudes, as ações, as habilidades, o perfil delas vem, né, ele deve ser delimitado desde a entrada desse colaborador numa empresa, né, até que ele possa permanecer, né, mostrar o seu desempenho e aí ou progredir ou sair da empresa, né? Então é um ciclo e esse ciclo de pessoas ele é de responsabilidade do gestor, né? Então, quando a gente fala em gestão de equipes, a gente está falando sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês um material. Deixa eu colocar aqui. Bom, já falei então um pouquinho sobre mim, né? Uma apresentação breve. Meu nome é Gisele Hidalgo, eu sou pós-doutora em administração de empresas e trabalho com a parte de gestão de pessoas há mais ou menos uns 20 anos. Eu venho da indústria, né? Então eu sou oriunda da indústria, conheço bem a parte de processos técnicos, né? Normas, padrões, certificações. E é muito dessa realidade que envolve o que a gente chama de empresas altamente reguladas. E nelas se enquadram bem os laboratórios, né? Porque é um ambiente realmente de muito controle. Então, uma empresa altamente regulada, ela vai ter muitas regras, muitas normas, né? Vai precisar de uma conduta pouco flexível, e isso acaba impactando bastante, né, em quem? Em nós, né, nas pessoas. Então, assim, gente, a gente vai se conhecer ao longo da disciplina, né, mas essa sou moro no Rio Grande do Sul, então se vocês virem aí um pouco de sotaque, eu tenho sotaque mesmo, né, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer angústia, né, algo que vocês queiram falar aí durante a disciplina, eu estou super aberta, tá? Estou aguardando então receber de vocês esse feedback, tá bom? Então, assim, pessoal, falando um pouquinho aqui das expectativas dessa disciplina, né? Ah, Gisele, o que que a gente quer para a disciplina? O que que essa disciplina vai trazer para vocês, tá? Ela vai ser muito focada na parte de pessoas. Claro que a gente vai falar um pouquinho de processos também, né? Mas nós vamos focar muito, assim, na parte de pessoas, porque são as pessoas que compõem uma equipe, né? São as pessoas que se formam como líderes. São pessoas que vão fazer mais ou menos pela empresa, né? Que vão representar a empresa, que vão levar o uniforme, né? A bandeira da empresa com elas. Então, assim, a expectativa dessa disciplina, já passando para vocês, é que vocês saiam dela entendendo o que que é o processo de pessoas, como que eu consigo gerir uma equipe com tantos perfis diferentes. Como é que eu posso fazer para as pessoas darem o melhor delas, né? Como eu posso me tornar um líder mais eficaz? Que tipo de técnica, como eu vou entender, como que eu vou conhecer quem está na minha equipe. Então, assim, pessoal, esse é, sem dúvida, o primeiro passo que um gestor deve dar quando ele, né, vai exercer esse cargo de gestão. Então, muitas vezes vocês vão dizer para mim assim: ah, Gisele, eu caí de paraquedas no setor, eu não fui preparado para ser gestor, mas agora eu preciso ser, né? Então, assim, comecem sempre por conhecer a equipe, né? Quem é a minha equipe? O que que as pessoas fazem aqui? Quando elas entraram aqui? Por onde elas passaram? Qual é a trajetória dessas pessoas? Para quem elas vão responder? De que jeito, né? Então, assim, antes de cair, né, de cabeça no trabalho, no processo, o gestor ele precisa conhecer a equipe. E eu espero passar isso como expectativa, né? Eu espero que eu possa transmitir essa mensagem de gestão para vocês e espero que vocês possam então assimilar ela dentro da realidade, dentro do cotidiano de vocês, tá bom? Eu tô falando, né, que tem pouca gente aí na sala, então eu vou falando e quando alguém for fazer uma pergunta, pode levantar a mão, tá? Fiquem à vontade. Então, assim, ó, pessoal, primeira pergunta, tá? Como gerar valor para o nosso cliente por meio das pessoas, né? Eu posso ter um maquinário, eu posso ter análises, né, muito boas, eu posso ter um processo muito bem estruturado, porém, o que vai gerar valor para o cliente final são as pessoas que compõem a minha equipe. Por quê? Porque, como uma engrenagem de um relógio, enquanto uma pessoa não funciona, todas as outras vão travando. Enquanto o seu desempenho depender do seu colega, e naquele dia, naquele momento, ou naquela função, o seu colega não está bem, o seu trabalho vai ser impactado. Porque numa empresa a gente é uma engrenagem, né? É ou não é? Então, vamos supor que você faça uma análise excelente. Mas o seu colega lá da frente atendeu o cliente mal, né? Então o cliente, ele ficou com uma impressão muito ruim da empresa. Ele não enxerga o processo que está acontecendo lá dentro, mas ele enxerga o contato que ele teve com aquela pessoa, né? Então assim, gerar valor ao cliente, ao mercado por meio das pessoas é estratégico, né? Foi-se o tempo que a gente poderia dizer assim, ninguém substituível. As pessoas saem, entra outra e pronto. Essa é uma visão muito antiga. Essa é uma visão funcionalista. Ou seja, quando as pessoas elas servem para uma única função. Hoje a gente não tem mais essa visão. Hoje a gente tem a visão que a equipe, a pessoa de dentro da empresa, o colaborador e o cliente, eles estão unidos. Né? Eles fazem parte de algo. E esse algo, ele se integra com o todo. Então não é mais só a tua função. É sistêmico, né? Você é conectado. Então assim, pessoal, a gente gera valor para o cliente por meio das pessoas quando a gente tem uma equipe eficiente, quando a gente tem uma equipe alinhada, quando nós, né, gestores, conseguimos fazer com que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito, né? Então, se eu perguntar para vocês agora, será que vocês conseguem fazer aquilo que tem que ser feito? Será que vocês conseguem influenciar a equipe de vocês? Ou em algum momento vocês vão ter pessoas que estão muito a fim de trabalhar e vão ter pessoas que não estão nem um pouco a fim de trabalhar, né? Como é que eu faço para equalizar isso? Então, assim, o valor percebido por meio das pessoas é justamente esse: é o valor da eficiência, é o valor do bom atendimento, é o valor da prontidão, da proatividade, da receptividade, né? E tantas outras características que devem ser, né, inerentes à cultura da empresa. Então, assim, gente, pensem que se vocês querem ter um laboratório inovador, por exemplo, vocês têm que ter na equipe competências inovadoras. né? Se vocês querem ter um laboratório reconhecido como qualidade, todas as pessoas que trabalham ali, elas têm que ter a qualidade na ponta da língua, elas precisam entender os processos. Se vocês querem ter uma empresa, né, percebida pelo baixo custo, por exemplo, vocês vão ter que ter uma equipe que faz mais com menos. Vocês vão ter que ter uma equipe adequada ao custo, né? Então, assim, ele não é uma fórmula mágica para se equalizar as pessoas, né, às necessidades do mercado. Porém, ela é muito, né, e cada vez mais necessária. Certo? Bom, então assim, gente, como que funciona, tá? A área, né? Como que funciona a parte das pessoas? Como é que acontece o processo da minha equipe? Então, assim, pessoal, existem, tá? Acho que tá meio grandinho aqui. Existem cinco grandes pilares das pessoas. Cinco grandes pilares que vão estar intrinsecamente ligados aos colaboradores. São cinco grandes marcos da parte de pessoas, né, da parte de equipes, que todo gestor precisa se apropriar. Todo gestor precisa saber. Esses cinco grandes processos, eles correspondem à trajetória de quem entra na minha equipe. Quem está ali comigo, quem eu vou precisar gerir, tá? Então, assim, primeiro processo, né? Existe um ciclo, olha ali, ó. Inicia com a provisão, passa para a aplicação, depois para a manutenção, o desenvolvimento e o controle. Sora, mas o que que é a provisão? Que é o primeiro grande processo de gestão de pessoas, tá? O que que é a aplicação, né? Será que eu já vi isso com outro nome? Será que eu já passei por isso, né? Então, assim, os cinco grandes, né, processos de gestão de pessoas, eles são interrelacionados e interdependentes, tá? Então, assim, a interação desses processos, tá, faz que qualquer alteração ocorrida deles provoque influência nos demais. Então, é como uma engrenagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. A demissão de um colega. A demissão de um colega faz parte, tá, do processo de manutenção. Tá aqui, ó. Olha ali, ó, o terceiro processo, a provisão, aplicação, manutenção. Então, eu não consegui manter a pessoa na empresa, ela saiu. Como que fica a minha equipe agora? Ah, vai entrar outra pessoa. Essa outra pessoa vai conseguir desempenhar o que esse que saiu desempenhava? Como que vai ficar o meu controle? Será que essa pessoa é desenvolvida o suficiente para estar nesse papel? Tá. Então, assim, gente, são processos interrelacionados e interdependentes. E a interação, né, faz com que qualquer alteração ocorrida neles provoque influência nos demais, tá? E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Esse colega que foi demitido, ele levou com ele todas as informações do cargo. Ele levou planilhas que ele tinha de controle, ele levou senhas ali do sistema que só ele tinha acessos, tá? Então, assim, ele vai gerar um grande atraso na equipe. Ele vai gerar um grande problema para o gestor. Mas será que ele é o responsável por esse problema? Ou será que em algum momento a gestão da nossa equipe tinha que estar relacionada? Né? Será que a gente não podia ter uma pessoa que substituísse essa quando ela fosse sair? Uma gestão do conhecimento, alguém que pudesse encostar nele, né, e ter acesso ao que ele fazia? Justamente para não gerar esse risco, né, de demissão de uma pessoa estratégica na equipe. Então, assim, gente, os processos de gestão de pessoas são cinco grandes processos, tá? Eles são contingenciais ou situacionais. Eu acabei de falar de uma situação, né? Eles variam, então, conforme a organização, dependem de fatores ambientais, organizacionais, humanos, tecnológicos. Eu vou dar um exemplo para vocês que afetou e afeta muito, né, as empresas e pode vir a afetar de novo, eu espero que não, né? Mas afetou muito as empresas, que foi um fator ambiental, foi um fator de fora da empresa. Um exemplo, a pandemia. As empresas tiveram, no processo delas, como prever a pandemia? Não. Mas, né, ali do dia para a noite, houve uma adaptação contingencial. O que que é uma contingência, né, pessoal? É quando a gente tem que fazer as coisas, de acordo com aquela situação. Então, houve uma contingência, né, de um vírus. E aí eu vou perguntar para vocês, como é que ficou lá no trabalho de vocês? Como é que ficaram as coisas, né? Então, assim, o que mudou? Os procedimentos mudaram todos, né? Da noite para o dia. Os lugares passaram a ser altamente contamináveis. Pessoas ficaram doentes, pessoas chaves, pessoas estratégicas. As que vinham presencial precisavam trabalhar de máscara, não podiam ficar tantas horas no mesmo local. Então, assim, foi, né, um alvoroço. E esse foi um processo contingencial, as pessoas não estavam prevendo isso. E muitas empresas, e muitas equipes, e muitos gestores sofreram e estão sofrendo até hoje os reveses da pandemia, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que tem alunos aí de todo o país, né? Mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul, e aqui a gente teve um problema gigantesco que foram as enchentes. Então, faz um ano, né, que a gente teve uma das maiores calamidades aí do país. E como que ficou as equipes de trabalho? Né? Tem pessoas que não se recuperaram até hoje, tem pessoas que trabalham ainda, mas perderam tudo, não tem condições psicológicas de trabalho, perderam seus carros, não tem mais como chegar no local de trabalho, né? Então, todas essas pessoas que saíram, essas pessoas que entraram, as próprias empresas, né, que perderam tudo e aí precisam se reconstruir e não podem mais manter uma folha de pagamento, por exemplo, são situações contingenciais, né? Claro que a gente espera que nunca mais aconteça, mas sim pode acontecer novamente. E é para isso, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar também desse termo, de que toda empresa precisa ter um plano de contingência. Né, um plano contingencial, saber quais são os processos críticos da minha empresa. E a gestão de pessoas e a gestão de equipe sempre vai ser um processo crítico. Né? Então, assim, o ato de eu conseguir prever quando acontece uma emergência dessas, o que, com, que providência e que modus operandi eu vou tomar com as pessoas, né, facilita muito a vida de quem já tem isso mapeado, tá? Então, vocês podem, né, onde concordar comigo que foi uma situação muito atípica, mas que ela pode voltar a ocorrer, né? Infelizmente. Então, voltando aqui, ó, pessoal, olha ali, vocês conseguem ver, ó. Olha a engrenagem. Pessoas estão atreladas a processos, estão atreladas a ferramentas. Que mais que elas estão atreladas? A padrões estabelecidos, que mais? A desempenho. Né, que mais? A motivação, né? A produtividade, a assiduidade, né? Então, existem cinco grandes processos que vão falar sobre a equipe de vocês, né? A equipe do laboratório, a equipe da empresa, né? Aquela gestão ali, aquelas pessoas que estão sob uma gestão, tá? Então, vamos começar com o primeiro grande processo. E aí a gente vai estar falando aqui de quê? Da provisão. Olha ali, ó, na figurinha. Está escolhendo uma pessoa. O que é a provisão? A provisão começa quando eu vou precisar escolher alguém para minha equipe. Ou seja, eu vou precisar recrutar uma pessoa para minha equipe. Seja uma pessoa que a vaga é nova, seja uma pessoa que vai substituir outra, seja uma vaga, né, que está ali aberta há muito tempo. Então, assim, quem vai fazer parte da minha equipe? Quem vai fazer parte da minha equipe? Quem eu quero na minha equipe? Ah, eu tô. Essa semana ainda atendi um cliente que ele falou pra mim, Zé, eu tô com pressa. Bom, quem tem pressa escolhe mal, né? A pressa realmente ela vai tirar da gente a visão que nós temos que ver para dizer assim, ó, quem pode fazer parte desse corpo de trabalho, né? Quais os critérios para essas pessoas entrarem aqui, tá? Então, assim, pessoal, falando um pouquinho dessa parte de admissão, tá? Quem irá trabalhar na minha organização? Né? Então, a provisão, ela vai garantir que tenha a pessoa certa, na quantidade de pessoas certas, no momento certo. E isso afeta diretamente a capacidade da empresa competir no mercado. Por quê? Por que que afeta diretamente? Porque se eu não tenho uma equipe boa e não tenho uma equipe completa, eu não tenho uma equipe capaz, eu não terei competitividade. Estão me faltando recursos humanos, né? Então, quantas vezes vocês vão dizer assim, ó, nossa, naquele setor tem pessoas muito incompetentes, tem pessoas que não têm discernimento das tecnologias novas, tem pessoas que não sabem usar uma planilha Excel, e isso faz muita falta para nós. Tem pessoas que aqui a gente começou a usar e a inteligência artificial e ninguém usa da equipe. Ou então aquela pessoa que se destaca porque só ela usa, né? Então, assim, a capacidade que uma empresa tem de evoluir, ela vai estar diretamente conectada ao nível de competências das pessoas. Então, assim, pessoal, a primeira dica é o primeiro grande processo, o gestor. Que vai ter uma equipe, ele precisa saber quem vai trabalhar na equipe dele, né? E aí vocês vão dizer para mim, Gisele, não sou nem eu que faço recrutamento e seleção. Quem faz é o RH. Tudo bem, não tem problema. Mas quem tem que fornecer o perfil da pessoa que vai trabalhar na equipe é o gestor. Né? O gestor tem que dizer: olha, eu preciso de uma pessoa com essas competências, que tenha esse perfil técnico, né? Eu preciso melhorar tecnicamente a minha equipe, eu preciso de uma pessoa com conhecimento X, Y, Z. Não adianta colocar qualquer pessoa aqui para tapar um buraco, por exemplo, uma pessoa, né, que não tem experiência toda que eu quero, porque ela não vai conseguir entregar aquele resultado. Então, assim, o papel do RH é recrutar, mas o papel do gestor é dizer quem ele quer na equipe dele. Tá, pessoal? Então, olha ali, ó, para vocês verem, ó, os danos de uma contratação errada, por exemplo, eles não são só financeiros, são danos muito maiores, tá? Então, isso porque quando o setor ele comete um equívoco, ele contrata a pessoa errada. Ou a entrevista naquele momento não foi bem executada, ele não tinha o RH ou o gestor que vai selecionar, não tinha o um perfil delimitado, né? Abriu uma seleção de urgência, também não sabia direito, né, o que que a pessoa ia fazer. O que que acontece? A rotina das pessoas é afetada, isso é básico, né? Então, quando entra no setor de vocês um colega, por exemplo, novo, ele vai afetar a rotina de todos, porque ele precisa de um tempo para trabalhar, né? Quando sai um colega muito experiente, ele vai afetar a rotina de todos, porque alguém vai ter que pegar a parte dele, né? Então, essa pessoa que está entrando, né? E a gente já, muitas vezes, fomos nós, né? Essa pessoa, a gente sabe que as outras vão sofrer uma alteração em suas rotinas, normal, porém, leva tempo, né? O turnover pode ser mais alto quando a contratação é errada, ou seja, nossa, eu contratei mal, né? A pessoa entrou, viu o laboratório, viu o cara cheio de normas, cheio de regras, que o gestor não dava bola para ela, não tinha um canal de feedback adequado, não se sentiu bem, a cultura da organização não era o que ela esperava, ela saiu. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que contratar outra pessoa. Eu vou ter que fazer todo o processo novamente, né? Não sei como é que é aí na empresa de vocês, mas Turnover alto é um indicador de provisão afetada, provisão que não está adequada, o processo não está adequado, né? Então, assim, pode entrar um candidato e sair, pode agora entrar três, quatro e saírem, né? Em um ano já é um indicador ruim, tá? Então, queda na produtividade, o setor vai perder, né? Isso aí com certeza, porque até a pessoa entrar, né? Ou então a pessoa entra, fica um pouco e sai. Ela chega, né, a adquirir responsabilidades, mas ela logo sai, tá? A cultura fica enfraquecida, né, com essas contratações que não vão absorver o que é preciso, tá? Existem muitos conflitos no setor, né? Então, assim, às vezes a pessoa entra sem perfil, ela já gera um monte de conflito. Pode gerar, né, fofoca, pode gerar aquela parte de, nossa, eu entrei, como é que vocês aguentam uma situação assim, não é legal e tal. Então, pode causar um estranhamento e levar à desmotivação. Então, assim, gente, claro, né, que contratar errado, olha ali, ó, quanto custa, né, uma contratação errada? Claro, né, que contratar errado tem um custo, né? Tem. Porém, tem mais do que um custo em valores. Né? Contratar errado, ele custa quase, tá, o salário anual do colaborador de uma e meia, duas vezes, né? Custo de contratação de 1,4 do salário base, né? Custo de treinamento e rampagem. O que que é o rampagem? É até a pessoa sair trabalhando até que ela seja capacitada para sair jogando, que a gente fala, né? Em média, R$ 4.000 por treinamento, tá? Então, assim, gente, em períodos ali onde o mercado tá, né, competitivo, pode chegar de 3 a 5 a 15 vezes mais que o valor do salário do profissional. É muita coisa. Tá, então vamos supor que vocês contratem uma pessoa errada, né? Não tem o perfil, o gestor não se envolveu, tá? Não era bem com ele, tal, a coisa foi andando, né? E entrou um profissional que não deu certo. Ele pode, se ele tem um salário de R$ 2.000, ele pode custar, né, para a empresa quase 30 mil, né? Se ele logo sair, pelo menos em 3, 4 meses, né? Então, assim, existem custos, né? São altos, e esse processo faz parte da responsabilidade do gestor. Então, é por isso que eu digo: eu vou gerir minha equipe, vou. Quem é a pessoa que eu vou colocar aqui dentro? Né? Então, assim, ser gestor passa muito por isso, tá? Passa muito por eu saber, né? Por eu entender quem vai trabalhar comigo, tá? E daí aqui é só só as etapas, né, de provisão. Então, assim, tem a parte do recrutamento, tem a parte da seleção. Eu até trouxe aqui para vocês verem quantas etapas existem, né? Então, desde que eu veja, eu como gestora, eu tenho que ver a necessidade de uma contratação. Com certeza vocês conseguem enxergar isso, né? Poxa, a minha equipe, ela tá precisando de mais gente. As pessoas ali, a Joana, ela tá sobrecarregada. A empresa não deixa mais fazer hora extra, não pode, né? Então, assim, depois que acabou a hora extra, por exemplo, a gente diminuiu o custo com horas, mas as pessoas não estão mais dando conta. Tá tendo atraso nos pedidos, tá tendo atraso nas análises, ou seja, eu vejo que eu tenho uma necessidade. E aí, né, eu defino essa necessidade e encaminho, então, essa solicitação para quem seja, né, que vai poder fazer essa contratação. E aí, pessoal, começa uma outra etapa longa, complexa, né, que é o processo de seleção do profissional, né? Então, tem as entrevistas, tem a triagem de currículo. Provavelmente nos laboratórios vocês vão fazer a avaliação de capacidade técnica, né? Se aquela pessoa consegue operar num laboratório ou não, né? Qual é o cadastro, de onde é que ela veio, né? Então, assim, gente, não é um processo simples, é um processo demorado, né? E ele vai ficar muito mais suave se eu souber exatamente que tipo de profissional eu vou querer comigo, na minha equipe, tá? E quando eu identificar uma necessidade, que eu já esteja com esse perfil mapeado, né? Justamente para que o RH, que também é uma das molas, né, possa se conectar com isso, possa agir mais rápido e me ajudar nessa engrenagem, tá? Então, assim, ó, gente, o processo de recrutamento e seleção, ele oferece diversos benefícios para a organização e, consequentemente, para o gestor e para as equipes, né? Ou seja, uma qualidade na contratação reduz custos, né? Pô, eu selecionei certo, eu não precisei refazer o processo, tá? Tem um aumento da produtividade, ou seja, era aquela pessoa que eu queria e ela já saiu trabalhando, ela já saiu dando ideia, ela já pegou o processo, ela já colocou as análises em dia, né? Então, assim, aumentou minha produtividade, tá? O clima organizacional fica bom, então entra uma pessoa, né, nova, mas porém qualificada, então já se adequou ao jeito que a gente trabalha aqui. Né? Tem uma questão também que fortalece a marca empregadora. Isso é legal, sabe? Quando a empresa abre vagas, né? Consegue repor aquelas vagas, então está mostrando para o mercado, estamos contratando. Isso tem um poder de marca, é importante, né? Até a gente analisar assim estrategicamente. Isso tem um grande poder, tá? De mercado. E ocasiona, então, quando entra mais gente, também ocasiona o crescimento de carreira. Ou seja, as pessoas daquela equipe também vão poder crescer. Entrou uma pessoa nova, né, assumiu um novo cargo, uma nova função, e aquela pessoa começa, que está ali, ela começa a vislumbrar, então, para onde é que ela pode ir, o que é que ela vai poder fazer, tá? Então, voltando aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, na nossa engrenagem, tá? A gente já tem, ó, a provisão. Eu vou pintar aqui de outra cor. Vou tentar pintar. Aqui, ó. A gente já tem a provisão entendida, né? Então, assim, depois pensem, tá? Vocês que estão numa equipe, qual foi a última contratação que vocês fizeram? Será que ela foi adequada? Será que ela deu certo? Ela deu problema? Foi muito morosa? Como é que isso impactou a equipe, tá? Tentem trazer isso na memória, né? E também pensem assim: será que o meu processo está adequado? Tem pessoas que também contratam, né, por empresa terceirizada, que é bem no, normal, é bem comum, só que é preciso que o gestor se envolva, né? Para que saia certo o processo, o gestor tem que estar participando. Tá. Então, ah, legal, Gisele, entendi. E agora? Depois que eu contratei essa pessoa, né? O que que é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com essa pessoa que tá aqui? Que eu vou fazer com essa pessoa? Bom, gente, depois que ela entrou, eu vou ter que dizer o que que ela vai fazer aqui. Então, ela é a parte da aplicação. Aonde que ela vai se colocar? Onde que ela será aplicada? Quais serão, né, as aplicações dela? Então, olha ali, vocês podem ver o desenho do organograma, né? E aí, eu até vou perguntar para vocês, todos vocês têm esse organograma desenhado? Né? A equipe de vocês sabe aonde ela está? Cada colaborador sabe quem está acima, quem está do lado? Né? Quem, para quem vocês gestores respondem? Então, assim, essa parte de aplicação, depois que eu entro, ela vai ser extremamente importante, porque ela vai dizer para minha equipe aonde as pessoas estão nesse setor, né? Quem responde para quem, tá? Então, ali, ó, pessoal, o que as pessoas farão na organização? A aplicação ela vai englobar uma série de processos, práticas voltadas para garantir a integração e a ciência das funções e responsabilidades. Então, assim, pessoal, é bem comum Tá? E é muito comum que quando a pessoa não saiba o que que ela tem que fazer, de fato, ela não vai fazer, né? Então, assim, muitas vezes vocês vão ver as pessoas dizendo assim, ó, nossa, isso era do meu cargo, mas isso é minha responsabilidade. Eu não sabia. Eu não sabia que no final do mês eu tinha que mandar esse relatório para a diretoria. Eu não sabia. Era eu que tinha que mandar, eu não sabia. Por que que ela não sabia? Provavelmente porque quando ela entrou, ou muitas vezes acontece da pessoa entrar e não ter mais ninguém no cargo, né? Ou acontece da pessoa que está ali, está com pressa para ir para outra função, não conseguiu passar tudo, ou a empresa não tem uma integração adequada, né? Não pensou em colocar, em passar uma descrição de cargo, passar uma integração, o líder, o gestor, né? Não se preocupou em integrar essa nova pessoa na equipe, mostrar, né, aquilo que cada um da equipe faz, deixar essa pessoa um tempo com cada pessoa que ali está, né? Então, essa parte de aplicação, eu vou dizer para vocês que ela é um dos maiores motivos das pessoas não ficarem nas empresas. Ela é um dos maiores motivos. Porque no primeiro mês, quando não há uma aplicação correta, as pessoas saem. Elas ficam com uma impressão muito ruim do local e elas acabam saindo, tá? Então, assim, ó, pessoal, como podemos garantir que as pessoas entendam como a empresa funciona e o que se espera delas? Eu já dei umas dicas aí. Eu vou perguntar para vocês, né, que são gestores de equipe, né? Como que vocês vão garantir que a equipe de vocês entenda o que que se espera delas? Se entenda o modus operandi. Eu estou com uma equipe toda nova aqui. Eu criei a área. Agora, eu criei um projeto. Como é que eu vou fazer as pessoas entenderem o que que elas têm que fazer, tá? Então, assim, pessoal, as pessoas, tá? Elas estão muito desconectadas. E a gente tem visto isso cada vez mais por influência, né, das mídias, por influência, né, das redes sociais, do tempo que as pessoas passam no celular, né? Então, dentro das equipes e dentro das empresas já existe uma grande desconexão. Tá? Então, assim, a parte de aplicar quer dizer que tu vai trazer essas pessoas para a conexão. Tu vai mostrar para aquelas pessoas que estão vendadas ali, ó, que estão um pouco perdidas, né? Quem é quem e quem faz o quê? Como as coisas funcionam? Então, assim, gente, vocês devem saber que quando a gente tem informação, né, a gente tem informação, a gente diminui a ansiedade. Então, assim, pai, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que o meu líder vai me cobrar toda semana na segunda-feira, eu tenho que apresentar tal coisa, eu sei aonde meu cargo está. Né? E aí eu vou passar a estar mais conectado com o que eu tenho que fazer, tá? Não é uma tarefa assim, né, simples conectar as pessoas, então vocês aí, gestores, né, vão ver que existem o pilar empresa, onde as empresas estão na questão da competitividade, da instabilidade. As empresas podem estar no momento de fusão, pode estar no momento de aquisição, pode estar no momento de falência. Pode estar num momento de extrema, né, produtividade, tá? Tem as questões pessoais, então existe a parte de pressão. As pessoas estão ultimamente, né, prezando muito a qualidade de vida. E aí, será que a equipe de vocês, essas pessoas que estão na equipe de vocês, estão bem? Né? Necessidades que vão além do salário. Tem pessoas atualmente que elas não trocam, né? Não trocam a sua flexibilidade, a sua possibilidade de fazer um home office, de trabalhar 4 dias na semana, de ser remunerado, né? Ter uma remuneração variável, tá? Existe também um outro fato de ter carreiras múltiplas, né? Então, trabalhar em dois lugares, um online e outro presencial, fazer vários projetos ao mesmo tempo, né? Existem cargos com novas tecnologias entrando aí, assim, a rodo, que a gente diz, né? Muito rápido, né? Tirando o emprego de muitas pessoas de uma forma rápida. Isso está acontecendo, não vai diminuir, né? Então, inovação, mudanças, né? As pessoas se sentem desatualizadas da noite para o dia. Né? Vocês viram aí, entrou uma nova inteligência artificial faz pouco tempo, ela desatualizou todo mundo. Todas as pessoas que não usavam ela, em piscar, né, de olhos, tiveram que se atualizar. E isso não é uma coisa simples, gera um incômodo, né? E acaba gerando desconexão das pessoas e das suas equipes. Tá? Então, quando a gente fala que as pessoas estão desconectadas, que elas precisam ser integradas, que elas precisam saber, né, o seu papel, isso está diretamente conectado ao desempenho de uma equipe, tá, pessoal? Então, assim, ó, na parte da aplicação, quais são as práticas que eu posso ter para minha equipe que me ajudariam? Eu posso ter uma integração desenhada? Posso. Eu posso dizer para aqueles que entram como é que é a empresa, quais são os treinamentos iniciais, o que, onde, para quem ela vai responder, qual é o meu organograma, né? Se ela pode ter um padrinho, pode ter aquela pessoa, um mentor, né, que vai acompanhar ela. Então, assim, quais são as minhas responsabilidades desde a hora que eu entro, né? E aí, tem muitas empresas que criam umas integrações que são muito legais, tá, pessoal? São integrações assim que o gestor, né? Tem gestores que ficam uma semana integrando uma pessoa nova. Tem pessoas que tiram o dia ali amanhã, mas fazem uma integração muito legal, um café da manhã, né? Que tem o botão da empresa, tem a camiseta, tem o kit boas-vindas. Né, mostram para a pessoa o organograma, então assim, mostram, contam a história, fazem vídeo, né? Eu trabalhei, como acho que falei para vocês já aqui no início, né? Trabalhei muitos anos na indústria e a nossa integração ela era totalmente assim sensorial, né? A gente ia para o chão de fábrica mesmo, né? Nos primeiros dias, mesmo o cargo não sendo ali. Porque a empresa fazia a gente se integrar com a realidade. E era muito legal, porque tu voltava com impacto, sabe? Tu voltava entendendo, né, qual que era a natureza, qual era o core da tua empresa, tá? Então, assim, tem diversas formas de integrar alguém, e isso vai fazer toda a diferença, né, na gestão de uma equipe, tá? Então, garantir o desenho de cargos. Ou seja, qual é o meu organograma? Eu sou júnior, eu sou pleno, eu sou sênior? Quem está acima de mim? Né? Se eu quiser ser promovido, eu vou para onde? Tá? Qual é, assim, a minha possibilidade de plano de carreira? Eu vou crescer como aqui dentro? Tá? Ah, eu vou ter recrutamento interno, vou ter recrutamento externo. Quando eu quiser dar uma promoção para alguém, como que vai ser? Né? Então, esse desenho de cargos, ele é super importante. E também, pessoal, quando a pessoa, né, ela entrar, também ela receber as responsabilidades daquele cargo, né? Pode ser por e-mail, pode ser impresso, pode ser na pasta, pode ser dito para ela, repassado, né? Mas então o que que se espera desse cargo, tá? Movimentações e promoções, né? Como é que a empresa faz as pessoas crescerem aqui? Será que elas crescem? Né? Então, às vezes, tu vai entrar numa equipe e tu vai ver as pessoas há 10 anos no mesmo cargo. Como é que tu vai te sentir? Ou tu vai ver pessoas que não param no cargo. Nossa, esse cargo não para ninguém. Por quê? Né? Então, assim, essa necessidade de deixar tudo às claras vai facilitar muito a entrada das pessoas e o desempenho delas na empresa, tá? Então, aqui tem alguns itens que eu trago, né? Geralmente os alunos aí eles gostam de tirar print dessa tela, né? mas tá lá no material. Então, assim, deem uma olhada se vocês têm isso, né? Existe algum programa de integração na minha empresa? Né? Quais são os principais itens aí de um programa de integração? Então, a missão, o objetivo, quais são as políticas e diretrizes da minha empresa? Qual é a minha estrutura? Quais são os meus serviços? Né, no laboratório, quais são os tipos de análise que eu faço? Quem são os meus clientes? Quais são ali minhas regras e procedimentos internos? Né? Qual é o meu procedimento de segurança no trabalho? Como é que é o layout aqui? Tá? Quem limpa? Como que funciona? Eu posso ter acesso a todos os lugares? Eu não tenho? A cozinha compartilhada? Tem rodízio de limpeza? Tem alguém? Como é que funciona? Tá? Benefícios, então isso também entra na integração e é muito importante que entre, tá? Qual é o meu horário de trabalho, como é que funciona quando eu tenho que vir num sábado, tá? A questão do vale, as pessoas sempre querem saber qual é a questão do vale transporte, do vale alimentação, qual é o dia do meu pagamento, se a empresa faz adiantamento, né? Se a empresa participa de alguns benefícios sociais, se ela tem. Exemplo, dentista, plano de saúde, né? A apresentação relacional, ou seja, quem são os meus superiores, né? Então, às vezes, a empresa também faz integrações, integra todos junto uma vez por mês, também é legal, né? Então, assim, se tem muita entrada de pessoas, ela deixa para fazer uma integração mensal e aí participa o gestor, o gerente, o diretor, né? E aí se apresenta para os colegas, então. É, fica aquele clima, aquele ambiente bom, tá? E principalmente os deveres desse novo participante, dessa pessoa que está entrando na equipe, né? Então, quais são essas responsabilidades básicas desse cargo? Ah, esse cargo é um cargo de análise, esse cargo tem que organizar o trabalho, esse cargo tem que entregar um relatório diário, tá? A visão geral desse cargo é que tu é responsável por essa área, tu é responsável pelo reporte, né? Quais são as tarefas diárias? Isso aqui eu vou fazer uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, tá? Tem metas no meu cargo? Como é que o meu cargo contribui para as outras áreas? Se é, a gente consegue fazer uma integração, né, bem alinhada, com certeza vai baixar bastante o risco de turnover, vai baixar o risco de desmotivação, né? E principalmente quando durante a integração com tudo isso, a pessoa já vai ganhar mais propósito, vai ganhar mais interesse em fazer parte daquela equipe, tá? Então, assim, a minha gestão de equipes tem uma parte que é integrativa, né? Se é o gestor que vai fazer ou não, ele que vai decidir, às vezes tem uma pessoa no setor que é mais apropriada. Mas é muito importante que o gestor participe, que ele mostre, né, quem ele é, mostre a cara dele, principalmente para que as equipes, para as pessoas novas se sentirem mais à vontade, tá? Bom, então aqui, olha só que interessante essas perguntas, ó. Dirimir dúvidas. Onde estou? Para onde vou? Quanto tempo vai levar para eu chegar lá? O que eu tenho que fazer? De que forma, tá? Então, assim, um desenho, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, aquele organograma é tão simples, não serve para nada, aí tem que ser revisado só para auditoria. Não. Um organograma associado a uma descrição de cargos, ele vai clarificar para as pessoas quais são as suas responsabilidades, tá? E também, assim, pessoal, eu sempre recomendo, né, para os gestores aí de equipes, que uma vez por ano os cargos sejam, né, relidos, melhorados, reescritos pelas próprias pessoas que fazem parte dos quadros, né? Então, eu, por exemplo, sou técnica de laboratório. Essa daqui é a minha descrição de cargo. O gestor entrega para mim e pede para eu revisar. Olha, Gisele, tem mais alguma coisa que não está listada aí que tu faça? Aí tu vai dizer, tem, entrou uma função nova de análise, não está nesse cargo, mas sou eu que faço. A gente vai reescrever. Então, assim, pessoal, quando a pessoa faz parte disso, desse processo, ela integra melhor. ela se sente parte de algo. E ela sente uma necessidade humana muito importante. Ela sente que o trabalho dela está sendo visto, que ela está sendo vista. Tá? Então, assim, é um processo, né, que é de graça, não tem custo, né? Mas ele precisa ser atualizado e verificado constantemente, tá? Aqui ainda na aplicação, né, eu trouxe um quadrinho, que é o quadrinho, né, Kanban, que é aquilo, né? Como que eu oriento a minha equipe? Como é que a minha equipe controla o que ela faz diariamente? Como é que eu controlo o que a minha equipe faz? Quem tá com o quê, né? Essa parte aí, pessoal, vai ficar muito evidente, vai ajudar muito vocês naquilo que a gente chama de gestão da rotina, né? Então, assim, ó, quando eu tenho uma gestão visual do que está sendo feito, do que eu, né, planejei fazer, do que vai ser executado, aqui é só um exemplo, tá? Quando eu tenho uma visão de como as pessoas estão trabalhando, quem está fazendo o que está acontecendo agora, eu consigo ter uma gestão sobre a rotina das pessoas, que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, né? Então as pessoas geralmente vêm aqui nas consultorias e reclamam para mim assim: ah, Gisele, eu não sei o que as pessoas fazem no meu setor. Eu peço as coisas, elas não fazem. E daí, quando eu preciso, não está pronto. Então, assim, geralmente é importante que o gestor tenha conhecimento de tudo o que está sendo feito pela equipe. Quem está fazendo o quê? E o que que aquele setor precisa entregar? Vamos supor aí no, no, na parte dos laboratórios, né? Saiu uma remessa de, sei lá, de 1.000 análises. A gente está na análise 500. Quem está fazendo o que nessas análises? Essa parte de logística já está pronta, a parte do estoque está ok. Quem ficou responsável por analisar está fazendo quantas análises por dia, né? Já foi comunicado aos clientes. Então, assim, quando o gestor ele entende o processo, ele entende bem o processo, ele consegue verificar a rotina das pessoas que trabalham nas suas equipes. Né? E ele consegue, inclusive, perceber qual cargo está trabalhando conforme, qual pessoa naquele cargo não está dando resultado, né? Isso precisa, isso tem que se chama bater o bumbo, né? Quem está batendo o bumbo para as coisas andarem corretamente, tá? Então, assim, pessoal, achar estratégias, achar formas de verificar o que está sendo feito é uma forma de aplicar os cargos, né? E aí vai depender, assim, muito da rotina de vocês, né? Vocês podem passar, podem conversar, podem observar, podem ter metas e desempenho, vocês podem ter um quadro de acompanhamento, né? Depende muito da natureza ali da função de vocês. Mas essa parte de ver a rotina, ela está muito ligada ao que aquele cargo tem que entregar. E o gestor precisa reforçar isso constantemente, tá? Então, assim, terminando essa parte de aplicação, tá? Um processo de aplicação efetivo garante, né, muitas vantagens. Então, assim, promove maior satisfação, reduz erros, tá? Melhora a eficiência operacional com o uso de recursos, a pessoa sabe o que ela pode, o que ela não pode usar, né, o quanto ela pode, quanto ela não pode gastar, reduz os custos associados à rotatividade, né? Lembra que eu falei que esse é um dos maiores índices de rotatividade quando a pessoa não é aplicada ao trabalho, ela não está integrada ao trabalho, ela roda, ou seja, ela sai, tá? Cria um ambiente de trabalho coeso e colaborativo. Melhora a precisão nas decisões estratégicas, táticas, né, e operacionais. Cumpre normas e regulamentação, né? Por exemplo, aqui todo mundo tem que usar uniforme. Quando já foi dito na integração, se você não usa, você vai ser visto, né? Você vai receber ali uma chamadinha. Então, assim, tem que observar, tem que estar atento, né, para que as pessoas cumpram as normas. E a pessoa, depois de integrada, depois de aplicada, ela se adapta mais facilmente. porque ela já ouviu falar sobre aquilo. Ela já sabe que vai acontecer uma hora com ela, que alguma hora ela vai ter que integrar, fazer uma entrega, né, de tal resultado. Então não vai ser uma novidade, né? Não vai ser um Deus nos acuda. As pessoas vão começar a dar um resultado ao natural, né, dentro das suas funções. Bom, deixa eu ver aqui que hora é. Bom, gente, a gente foi para 1 hora já de aula, tá? Eu vou dar um intervalinho aqui, vou parar de gravar e daqui 15 minutos eu retorno. Bom, pessoal, voltando aqui então. Agora a gente vai entrar no nosso terceiro, né? Grande processo, tá? Relacionado a pessoas e gestão de equipes, né? E qual que é esse processo? Esse é um processo que realmente ele é muito crítico, tá? E a maioria dos gestores costuma ter algum problema, né? E, inclusive, assim, ele vai ser um tema de uma aula depois separada, quando a gente falar um pouco mais de cultura, né, de equipes e tudo mais, de desempenho, que é a parte da manutenção, né? O que que é a manutenção? Como que eu mantenho as pessoas na minha organização? Então, assim, como manter as pessoas aqui comigo? Como é que eu faço para que as pessoas queiram, né, estar aqui na empresa, estejam motivadas, satisfeitas, né? Então, assim, o processo de manutenção, ele é um conjunto de práticas e processos, né, que visam preservar a permanência e o bem-estar dos colaboradores dentro de uma organização. Porque, assim, né, gente, a gente está falando de equipes e a gente está falando de pessoas, como eu disse lá no início, né? Então, assim, quando tu fala em pessoas, tu tem que falar em bem-estar. E a maioria das empresas ainda, né, não tem ações ou não tem práticas políticas, tá, voltadas para quê? Olha aqui, ó, retenção de talentos. Então, eu gostei do teu trabalho, eu gostei de ti como colega, como funcionário, mas a minha empresa não oferece nada que te faça permanecer aqui. Né? Então, qualquer pessoa que chegar e quiser te contratar e tiver melhores benefícios, te dá mais segurança, te deixa mais motivado, você vê que é um clima melhor, você vai sair. Né? Então, assim, como reter as pessoas aqui? E tem empresas que vocês vão ver que as pessoas vão dizer assim, ó, nossa, eu tô aqui há 20 anos, eu não troco. Por quê? Nossa, eu tô aqui assim, a minha carreira inteira aqui, porque eu cresci, porque o ambiente é bom. Eu tenho colegas que são, tenho amizades como se fossem irmãos. O meu gerente é um cara aberto, né? Gente boa, ele me indica o que eu tenho que fazer. Eu trabalho bem, o meu horário é bom, meus benefícios são bons. Eu não troco, né? Então, assim, como manter as pessoas numa organização, né? Então, quando a gente fala na manutenção, a gente está falando aqui, ó, de políticas e ações voltadas para retenção de talento, gestão de benefícios, segurança no trabalho, qualidade de vida e relações trabalhistas. A gente está numa época, pessoal, que ficou muito normal, né, as pessoas banalizarem um burnout, banalizarem uma carga excessiva de trabalho, né, pessoas que falam levam, né, a entendimento de assédio. Então, assim, manter as pessoas na organização requer que sejam pensadas políticas e práticas de um setor que favoreçam aquela equipe, né, que façam as pessoas que ali estão se sentirem bem, sentirem valorizadas, né, que queiram permanecer, tá? Então, olha aqui, ó. Um funcionário desmotivado pode contaminar toda a empresa. Pode ou não pode? O que vocês acham, né? Uma pessoa, quando ela vem com um discurso de insatisfação, ela acaba gerando, né, um mal-estar, ela acaba colocando as pessoas para pensar. Ai, mas ele só reclama. Será que ele reclama tem razão? Eu também vou reclamar. E aí se forma um coro, né? As pessoas falam, às vezes de problemas que nem são delas ou que elas não tinham, mas elas passam a ser atingidas. É igual quando tu tá bocejando, né? Tá bocejando. Outra pessoa, talvez vocês até aí, agora em casa, vão bocejar também, né? Então, assim, gente, a desmotivação, a falta de motivação, né? Aquelas pessoas que falam mal da empresa, que estão loucas para sair, elas acabam contaminando o ambiente de trabalho, tá? Então, quando a gente fala, né, de manutenção, a gente está falando de tudo isso, tá? E a gente está falando de evitar a perda de profissionais qualificados para o mercado, né? Quanto tempo leva para ter um bom técnico laboratorial, por exemplo, para que ele se forme, né? E se o ambiente está ruim e eu perder ele, quanto tempo eu vou levar para formar outro, né? Então, assim, a parte da manutenção, ela é primordial para um gestor de equipes. Ele precisa entender o funcionamento e qual é o bom funcionamento da sua equipe, tá? Então, com relação à remuneração, por exemplo, né? A atualização salarial, ela é um dos principais desejos de mudança dos funcionários. Então, quando a gente tem um gestor que luta, né, que tenta, que faz uma análise mercadológica, que muitas vezes consegue mostrar para a empresa que um funcionário é permanecer, sai mais barato do que sair, do que trocar, né? A gente consegue perceber o quê? As pessoas, elas ficam mais amparadas por isso. Então, muitas vezes tu vai, né, pedir um aumento, tu vai querer saber da progressão da tua carreira e não vai vir nada. Tu não vai nem ter um gestor brigando por ti ou te explicando ou te dizendo que tu vai passar por um ciclo de avaliações e depois tu vai subir, né? Então, assim, a remuneração, principalmente, né, em ambientes de saúde ou muito operacionais, muito técnicos, dependendo do cargo, ela tende a ser baixa, né? E quando as pessoas elas entram numa falta de perspectiva, elas acabam desmotivando mesmo, tá? Então, assim, a remuneração, ela é um fator que influencia diretamente a manutenção do colaborador, tá? Eu tô atendendo uma empresa aqui, onde eu moro, que em 2 meses saíram 6 pessoas, tá? De um quadro de 35 pessoas. Então, 6 pessoas, né? É bastante gente já, um quadro de 35, né? E essas pessoas, duas tinham um cargo-chave, um cargo estratégico, né? Fazer um atendimento personalizado ali ao cliente, e elas vão fazer realmente bastante falta. Mas o que que acontece? Elas não viam perspectiva de melhora salarial. Então, nem a perspectiva, tu vê. Quando a gente foi conversar com elas, o motivo era esse. Ah, eu já estou aqui há 3 anos, eu estou aqui há 4 anos, né? Só o que eu ganho é o dissídio. Eu decidi sair. Então, assim, pessoal, não dá para ser ingênuo de achar que as pessoas só trabalham, né, pelo bem-estar. Elas trabalham pela remuneração, né? E essa remuneração, ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada, ela precisa ser conversada, o gestor precisa entender o budget, né, por exemplo, do setor dele, quanto que eu tenho para gastar com meus colaboradores? Será que eu posso dar um aumento para eles? Quando eu posso dar esse aumento? Ah, eu não posso dar um aumento de salário, mas eu posso dar em benefício, eu posso melhorar o ticket deles. Eu posso fazer uma remuneração variável, posso fazer um ranking no setor de avaliações de desempenho. Eu posso fazer coisas que favoreçam, né? Então, assim, gente, a remuneração, ela realmente é importante, né? E principalmente quando a gente tem cargos operacionais, ela pode falar mais alto no desejo de permanência das pessoas na empresa, tá? Um outro pilar, então, ele fala muito sobre o ambiente de trabalho, né? Então, assim, a promoção de um ambiente agradável, né? De um ambiente limpo, de um ambiente de bem-estar, onde as pessoas têm um cantinho para elas tomarem um café, por exemplo, tá? Né? Ele vai fazer toda a diferença. Então, quando vocês, né, ouvirem essa máxima de ah, ele se demitiu porque não tinha café, é verdade. Ah, ele se demitiu porque o gestor foi lá e cortou o cafezinho de todos para reduzir o custo. É verdade, porque o café, pessoal, ele está associado diretamente à satisfação momentânea das pessoas, tá? E a satisfação momentânea, ela é aquela satisfação que vai garantir o bem-estar ao longo do dia. Então, quando eu tenho um ambiente de trabalho agradável, é que eu tenho esse momento de escape, que eu posso ali tomar um café, que eu tenho um espaçozinho para conversar com meu colega, o ambiente se torna mais agradável e vai fazer toda a diferença na permanência das pessoas, tá? Também há pouco tempo eu estava atendendo uma clínica, né, que eles têm uma parte então de atendimento dos clientes e eles tinham um corredor, mas não tinham um espaço assim muito grande para praticamente nada. Eram as salas, né, e aquele corredor de atendimento. Mas aí eles repaginaram a clínica e conseguiram fazer ao lado do corredor uma fonte. Eu achei assim um projeto incrível. E, gente, se transformou assim no corredor do bem-estar, né? As pessoas passam, elas são estressadas, porque imaginam o atendimento ao cliente, pessoas doentes e tudo mais. Mas os funcionários passam por aquela fonte, todos eles relataram como o embelezamento do lugar foi importante para aliviar o trabalho deles, né? Então, assim, tu pensar, né, em algum cantinho do bem-estar faz super bem, tá? Outro ponto, seja flexível, né? Então, assim, flexibilidade nos horários, até nos níveis de liberdade criativa, também influencia a satisfação do colaborador. Então, assim, pessoal, é claro, né, que a gente tem normas e tem regras a seguir, né? Mas tem muitas empresas agora que estão pensando em alguma forma de flexibilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. O day off, por exemplo, né? Ah, eu tô de aniversário e eu vou ter um dia de folga. Nossa, que incrível! Todo mundo gosta, né? Então, assim, a empresa pode se organizar, o gestor pode se organizar para saber os aniversários das pessoas daquela equipe e planejar uma folga? Pode, né? Talvez ele não vai conseguir dar para todos, mas aí ele deixa uma flexibilização da pessoa tirar depois, em algum momento ela tá com um dia em haver, né? Então, assim, são coisas que ajudam a manter aquela pessoa feliz, aquela pessoa animada, aquela pessoa engajada, né? Vendo que ela é, de certa forma, reconhecida, flexibilizada, tá? Então, o ambiente, pessoal, ele não gera, tá? Ele pode não gerar a motivação, mas ele gera desmotivação. Com certeza ele gera desmotivação. Então, quando você entra num lugar que não é agradável aos olhos, você pode permanecer, mas você vai ficar desmotivado. A falta de flexibilidade, principalmente também a falta de eu poder falar com o meu superior, de eu ter um canal aberto, de eu poder, né, em algum momento ser visto e lembrado, falar um pouco também dos meus problemas, do que eu tô, né, em algum momento eu ter esse canal aberto, também gera muita diferença, tá? Então, assim, pessoal, o RH, né, e não só o RH, os gestores, eles são mediadores de expectativa, né? E aí essa tá aí para vocês verem a famosa pirâmide de Maslow, né? Que ela é a motriz das motivações humanas, né? A motriz das necessidades humanas. E ela vai dizer o que para nós? Existem cinco grandes níveis de necessidade. Tem pessoas que vão estar ali com as necessidades mais básicas, né? Ou seja, elas precisam de casa, elas precisam de carro, elas precisam se alimentar melhor, precisam pagar a escola dos filhos, né? O seu aluguel, tentar a sua casa própria, estão ali lutando, né? Lutando no dia a dia. Essas pessoas que estão ali nos segundos níveis das pirâmides, elas vão ter uma necessidade maior de salário. Né? Elas vão ter uma necessidade de ter mais bônus, benefícios, salários, coisas que façam a remuneração delas ficar melhor, pois elas têm essa necessidade. Elas têm uma necessidade tanto fisiológica quanto de segurança. Elas precisam ganhar mais para se manter, né? Então, essas, se a equipe de vocês tem esse perfil, né, vocês vão precisar, para ter uma gestão legal, ver como que isso pode ser atendido. Já se vocês trabalham com profissionais mais sêniores, por exemplo, né, que já tem um cargo melhor, já ganham mais, estão estabelecidos na empresa, mas eles estão um pouco para baixo, eles não estão mais rendendo. O que que eles querem, né? Esse perfil de profissional, ele busca o quê? Reconhecimento. Eles buscam novos cargos, uma liderança, um ambiente social melhor, onde possam ser desenvolvidas coisas coletivas, né? Onde pode ser formada amizade, onde ele possa entender que ele tem um projeto novo, um novo desafio, né? Então, gerir cargos mais sêniores, ter uma gestão de equipe técnica, por exemplo, de um projeto importante, ele vai requerer que o gestor entenda qual é o fator motivacional dessas pessoas, se é a autorrealização, se é a autoestima de ser visto, ser lembrado, se é a necessidade social de ter uma equipe parceira, né? Então, qual é a motivação dessas pessoas, tá? E aqui, né, pessoal, a manutenção, ela aumenta, então, essa retenção de talentos, tá? Ela melhora o clima, ela dá mais produtividade, porque as pessoas estão felizes, elas estão bem, né? Elas se sentem bem ali, elas vão produzir mais, tá? Então, existem estudos, né, que associam o aumento da produtividade de até 30% mais em funcionários felizes. Então, assim, gente, quando vocês ouvem que as empresas investem em felicidade no trabalho, elas indiretamente estão investindo na sua própria lucratividade, né? Pois se tu vai ter uma equipe feliz e realizada, e essa equipe tem uma propensão de produzir até 30% mais, quanto que vai elevar, né, o teu ganho? Então, assim, ó, investir em manutenção de pessoas é uma boa, né? É um ótimo investimento e é o que as equipes precisam, tá? Para se manter no propósito, tá? Então, vocês aí, né, gestores, né, estão fazendo parte, vocês que fazem parte de equipes, né, como todos nós somos uma grande equipe de onde trabalhamos, né, vocês que fazem parte, o quanto isso é importante, né, e como é que eu posso pensar nessas práticas para que as pessoas gostem de ficar aqui, né, para que as pessoas queiram ficar aqui e queiram ficar conosco. Tá? Então a gente já avançou, né? Então a gente já sabe quem a gente quer, quem a gente vai colocar na organização. A gente já sabe o que que as pessoas vão fazer na organização, a gente já sabe como as pessoas podem ser mantidas na organização. E agora eu vou para a parte de como eu posso desenvolver a minha equipe. Como é que eu posso desenvolver os profissionais que estão comigo? Como que as equipes podem ter um desempenho maior? Podem chegar, né, em diferentes níveis, tá? Então, assim, pessoal, eu contratei, eu integrei, eu mantive e agora eu vou desenvolver, tá? Então, o processo de desenvolvimento, ele é crucial para os funcionários adquirirem habilidades, conhecimentos e competências necessários para enfrentar os desafios, né, presentes, futuros, e garantir o seu sucesso individual. E quando eu tiver o meu sucesso individual, eu vou ter o sucesso da minha equipe, né? Se todos estiverem bem dentro de uma equipe, a equipe vai subir, tá? Então, assim, gente, é muito comum e é muito necessário que cada setor tenha uma etapa de treinamento e desenvolvimento, né? Então, eu preciso conhecer as competências da minha equipe. Vou dar um exemplo para vocês. Nossa, na minha equipe, ninguém consegue se comunicar bem. A gente está com muito problema de comunicação. A gente está com muito problemas de conflitos. As pessoas têm problemas aqui de relacionamento interpessoal. Elas não se dão bem, não se comunicam, o clima é pesado. Será que não cabe para mim aqui um treinamento sobre comunicação assertiva? Né? Então, eu vou levantar, eu vou entender qual é o perfil dos meus colaboradores. No laboratório, por exemplo, vamos supor que vocês estejam com muitos erros de análise. Né? Vocês estão fazendo um laudo, estão fazendo um parecer, e isso sai errado. E esse erro é recorrente. Será que as pessoas entendem mesmo o processo? Quantas, né, recorrências vai precisar acontecer para que elas sejam treinadas? Né? Então, assim, gente, como que funciona uma etapa de treinamento e desenvolvimento? A gente vai lá, levanta as necessidades de treinamento daquele cargo. O que que esse cargo precisa ter? Que competência ele precisa ter? Técnicas, né? E comportamentais. Aí a gente determina quem são os colaboradores que trabalham aqui. Eles realmente precisam desses treinamentos que o cargo exige? Ou todos estão super capacitados? Porque se eles estão, a gente vai para outros, né? Vocês sabem, né, pessoal, que a melhoria é contínua, ela não para nunca. Então, quando eu estou capacitada em alguma coisa, eu estou super bem. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que buscar umas novas desafios, né? Novos conhecimentos, tá? Então, o gestor, ele pode fazer um planejamento estratégico, né? Do que ele precisa desenvolver, de como ele vai desenvolver as pessoas, né? E aí, né, gente, quantos cursos a gente tem online, quantos cursos a gente tem gratuito, quantas formações os próprios colegas podem dar internamente, né? Com custo, ó, zero, tá? Então, assim, quando eu me proponho a desenvolver as pessoas, eu tô apontando um caminho para elas seguirem, né? E aí, depois disso, eu posso acompanhar. Poxa, depois desse treinamento, a comunicação melhorou muito. As pessoas estão falando mais, né? As pessoas conseguem se ajudar mais, elas entenderam o que é uma assertividade na comunicação, né? As coisas começaram a ir melhor. Ah, quando eu fiz o treinamento técnico, eu parei de ter erros. Depois do treinamento, as coisas melhoraram. Né? Então, assim, o treinamento e desenvolvimento, ele faz parte da gestão de equipes no sentido de que eu estou desenvolvendo as pessoas da minha equipe. Eu posso ter esses treinamentos durante todo o ano, né? Principalmente esses que são curtos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, ó, de uma grade de treinamento de um setor. Tá, então eu tenho o nome ali das pessoas, eu tenho treinamento 1, 2, 3, 4, tá? Tenho ali quem fez, quem não fez e a porcentagem que concluiu, né? Ai, Gisele, a minha empresa tem treinamentos gratuitos, mas ninguém faz. Mas as pessoas podem não fazer? É a pergunta que eu faço. É possível tu ter um programa corporativo de treinamento e tu não fazer o treinamento? Não pode, né, pessoal? O gestor tem que acompanhar, o gestor tem que ver quem fez, quem não fez. Olha aquela porcentagem ali, ó. Apenas duas pessoas, tá? De quase 20 têm acima de 80% do treinamento concluído. Esse é um número baixo, baixíssimo, inclusive. Tá? Então, assim, ó, é função do gestor acompanhar, é função do gestor cobrar, é função do gestor dar o caminho. Mas fazer as pessoas também seguirem, né? Porque esse é um interesse da empresa, é um interesse do laboratório, é um interesse da organização que as equipes evoluam, né? Então, o desenvolvimento ele versa muito sobre isso, tá? Sobre a necessidade de adquirir conhecimentos para ir além, né? E aqui a gente vai ter alguns exemplos, tá? A gente vai ter programas de treinamento técnico, cursos voltados para o aprimoramento das habilidades técnicas de cada função, né? Que é bem o que os laboratórios têm, então são funções técnicas, né? Quais são os programas, quais são os cursos que eu posso implementar aqui? Mentoria e coach, ou seja, algum colaborador mais experiente, será que não pode servir de mentor para um novo? Ou aqueles que estão, né, crescendo de cargo, ele não pode ter contato com alguém mais velho na empresa que dê para ele essa expertise, tá? Tem empresas que adotam universidades corporativas, então compram plataformas, né? A Udemy é uma que vende, né, alguns cursos assim dos mais variados, né, para equipes, tá? Então ela é um bom exemplo, né, de corporativo. Programas de liderança, então aquele programa que vai ser voltado só para os líderes, né? Vai formar facilitadores, vai formar os pré-líderes, tá? E workshops e seminários, então um exemplo, tá? Comunicação, negociação, gestão do tempo, assuntos que até podem emergir daqui a pouco de um vídeo, mas levar para uma discussão, tá? Então o desenvolvimento das pessoas, ele vai ser muito importante para o desempenho, né? Então, assim, pessoal, esses programas de desenvolvimento, se eles são bem estruturados, eles levam habilidades e conhecimentos necessários para uma maior eficiência, para um aumento da produtividade geral, tá? Retém talentos, traz inovação para as áreas. As pessoas começam a respirar, né, novos conhecimentos, tá? Melhora o clima, tem essa preparação de futuro, ou seja, de ascensão, né? E gera lideranças mais fortes, tá? E aí, gente, finalizando, né, o quinto grande processo de toda a equipe, né, de todo gestor, que é a performance. Então, assim, pessoal, eu contratei, eu integrei, eu fiz a manutenção da pessoa, eu desenvolvi. Como é que eu verifico se está dando certo? Como é que eu faço o meu monitoramento, tá? Então, olha ali, ó, como avaliar as pessoas, tá? O monitoramento, ele é essencial para quê? Para promover o desempenho organizacional e o ambiente de trabalho saudável e produtivo. Ou seja, se uma pessoa está, né, desenvolvendo mal a sua função, de que forma eu vou avaliar isso? Como é que eu vou saber se ela é boa, se ela é ruim naquilo que ela faz, se ela atende, se ela não atende, se eu não tiver algum tipo, né, de avaliação de resultados? Então, aqui, pessoal, tem muitos exemplos, tá, do que pode ser aplicado. Então, avaliações de desempenho, né? Tem empresas que fazem a cada 3 meses, principalmente com cargos de liderança, a avaliação de desempenho, tanto técnico, quanto de entrega de resultados, né? Quanto de competências comportamentais. Então, como que eu avalio esse gestor? Ele fez as entregas corretas, ele é bom tecnicamente, ele se comunica bem, né? Como que é que eu avalio os pontos fortes e os pontos fracos a desenvolver? Tá? Então, a parte do monitoramento tem essa questão de avaliações de desempenho. Muitas empresas aplicam, né, e têm resultados bons. Até eu estava lendo uma pesquisa faz, acho que uma semana, que foi feita com mais de 70 mil, olha só, um número bem expressivo, né? Mais de 70 mil colaboradores de uma empresa, uma grande empresa americana. E eles relataram o quê? Desses 70 mil, 83% relataram que se tivessem feedbacks e avaliações de desempenho seria preferível do que um aumento. Olha que interessante, pessoal. Muitas, né, pessoas, né, aí mais de 70 mil pessoas dizendo que eu quero saber qual é a minha avaliação. Eu quero que as pessoas me digam se eu estou indo bem. Eu quero que o meu gerente me dê um feedback. Eu quero saber o que que ele pensa de mim. Tá? Então, assim, gerir equipes faz parte da avaliação. Isso pode ser um feedback, né? Ó, Gisele, tu não tá bem, tal coisa, vá, aquela atitude que tu tomou ali não foi legal. Ou então, nossa, parabéns, tu foi super bem essa semana, tu resolveu um problema muito difícil, né? Então, conversas difíceis, que a gente chama de conversa difícil, é aquele momento que tu vai ter que, né, dar uma puxada de orelha em alguém, mas não vai deixar passar. Então, a pessoa vai saber, né, que ela tá sendo vista, que a atitude dela não foi legal. Então, uma conversa difícil, o nome já diz, ela não é fácil, né? E ela tem que ser feita, tá? Pesquisas de clima, né? Você já deve ter passado por alguma. Tem indicadores de desempenho. Como é que eu vou saber se essa pessoa tá bem? Será que ela tem um bom indicador de satisfação? Será que ela tem aqui na área um indicador de produtividade? Será que ela tem indicador de retrabalho, né? Será que ela tem muitas faltas e atrasos, por exemplo? Então, assim, como é que eu monitoro, né, o desempenho dessa pessoa? E a parte de gerenciar a rotina, que é aquilo que eu falei, né? Criar algum tipo de solução visual, né? De solução de rotina que as pessoas possam, então, sentir ali, olha, se eu não fizer muito bem isso, eu vou ter que responder, eu vou ter que, né, melhorar, eu vou ter que buscar conhecimento. Não dá para eu fazer as coisas meia boca e ficar por isso mesmo. Eu sou visto pelo meu gestor, né? Então, na parte que cabe à gestão da minha equipe, está o monitoramento. Ou seja, as pessoas veem como eu estou indo, né? E isso é importante, isso causa aquele desconforto, tá? Necessário, né, à evolução, tá? E aí, aqui é só um exemplo, tá, pessoal, de matriz potencial desempenho, que a gente chama, né? Onde a gente consegue avaliar por quadrante. Não sei se vocês já viram alguma dessas, mas é bem legal, né? O que que é que a pessoa é? Então, assim, se ela foi avaliada muito baixo, né, potencial e baixo desempenho, ela acaba sendo uma pessoa ineficiente. Se ela tem, né, um desempenho alto e potencial alto, ela é uma pessoa certificada ali, ela ganha estrelinha, né? Ela tem um alto potencial, né? Se ela tem um potencial alto e um desempenho médio, pá, essa pessoa tá no caminho, né? Ela é uma futura estrela. Então, assim, hoje, qual é a classificação dos colaboradores de vocês, né? Quem são eles nessa matriz? Quem são eles, né, nessa matriz de desempenho? Qual é o papel, para onde eles estão emergindo? Apenas as avaliações dirão, tá? Não dá para ser da cabeça ou do nada eu achar. A gente precisa de critérios, a gente precisa ter indicadores, avaliações, conversas, feedbacks, para que se chegue a isso, tá? E aí, né, pessoal, para que serve o monitoramento, que é a parte final, né, das pessoas ali, desses cinco grandes processos de pessoas? Então, primeiro, né, a gente começa a identificar rapidamente as pessoas de baixa performance, implantar ações corretivas, né? Começa a tomar decisões baseadas em dados. Essa pessoa tem que ser promovida. Por quê? Ela desempenhou bem o quê, né? Ah, ela vai ser demitida por mau desempenho. Qual o mau desempenho? O que que aconteceu? Onde está registrado, né? Aumento de engajamento e satisfação, alinhar as metas estratégicas da organização aos objetivos das pessoas. Isso é interessante, né? Ah, eu quero que o meu setor de vendas cresça 30%. Então, as metas de todas as pessoas individuais vão ter um aumento de 30%, e aí elas vão estar contribuindo, né, para o crescimento, para a lucratividade da organização. E, posteriormente, isso vai levar elas a terem bônus, a terem um aumento, a poderem crescer de carreira. Então, assim, linkar uma coisa na outra, né? Dá sentido a esse monitoramento, a esse propósito, tá? E identificar talentos e oportunidades de desenvolvimento. Então, vocês estão vendo aqui na matriz, né? Olha quantos, né? Ali tem também o diamante bruto, tem potencial alto, mas tem desempenho baixo, né? Então, quantos potenciais, né, de talento e oportunidade de serem desenvolvidos, a gente vê aqui. Tá, pessoal? E finalizando então, né, toda essa parte de equipes, né? Essa aula não foi, né, muito interativa, mas eu espero que quando vocês vejam ela, né, vocês podem anotar aí coisas que vocês tenham dúvidas para tirar, ferramentas e tudo mais, né, para a gente poder discutir melhor sobre. Mas assim, olhando então o sistema, né, de gestão de pessoas dentro das equipes, a gente vai ver o quê? Eu tenho ali vagas, começa com as pessoas procurando as vagas, né? Ou a empresa ou o gestor com uma vaga aberta. Aí eu olho, nossa, quem são os meus talentos? Quem são as pessoas que vão entrar aqui para minha equipe, né? Quem são as pessoas que eu quero na minha equipe? Aí eu começo ali, olha ali, capital humano, eu começo a pintar as pessoas dentro das normas. Eu começo a desenvolver esse capital humano, né? Dentro da, eu começo a integrar ele, começo a aplicar ele. Eu dou sentido para ele dentro da empresa, né? Depois eu vou lá e faço o quê? Desenvolvo o capital intelectual, né? Já está na minha empresa, já está dentro da cultura. Agora eu vou desenvolver esse capital, né, intelectual para mim, tá? E depois eu vou chegar a resultados tangíveis, ou seja, quanto essa pessoa, né, é bem avaliada, quanto ela produziu, quanto ela deixou de produzir, quanto ela errou, quanto ela acertou, né? Será que eu vou poder premiar ela, né? Como que eu vou valorizar, de que forma ela vai crescer ou deixar a empresa, né? Então, assim, gente, esse ciclo, tá? Dos cinco grandes processos de pessoas, ele vai estar diretamente ligado à gestão de equipes, tá? E de como o gestor, né, vai encarar isso, como o gestor é capaz de conduzir esses talentos, né, para dentro da sua equipe, tá? E isso aí vai fazer toda a diferença na hora, né, da empresa ter uma maior produtividade e que ele possa então encontrar o melhor caminho, né, o jeito certo, né, ou o melhor jeito de tratar aquelas pessoas. Tá bom, pessoal? Eu acho que, né, vou finalizando a aula por aqui. Acho que a gente passou bem por todos esses itens, né? São itens extremamente importantes para o processo de gestão de pessoas. E deixo aqui um abraço, uma feliz Páscoa e até a próxima aula.